departamento jurídico é o zagueiro Brits, argentino, 34 anos, e o Vitória estava monitorando a situação do atleta, só que o atleta acabou brigando lá com a diretoria, botou o dedo na cara de diretor de futebol, porque ele quer receber o que ele está sem receber. Lá está com problemas de salários atrasados, e ele questionou, o diretor não gostou e houve um bate-boca, e a diretoria aceitou rescindir. O Vitória já estava monitorando, e agora o Vitória vai com tudo para contratar o Brits, e a tendência é que amanhã bata o martelo, tá? É outra notícia também aí que a gente está trazendo aí nessa noite aqui no Arena Futebol Itapuã. Outro zagueiro também interessa ao Vitória. É o zagueiro Gustavo Medina, jogador de 24 anos de idade, tá no Ferroviária lá de São Paulo desde 2014. Já
esse,
tem...
esse aqui posição?
Zagueiro. Mais um zagueiro.
Brits e esse também?
Brits e esse. Oportunidade de mercado, tá? O Brits, ele não estava negociando, como ainda, pelo que eu tomei informação, ainda não está negociando, mas o Vitória promete fechar com ele até amanhã por oportunidade de mercado. Já que o Vitória hoje só tem na zaga o Kaká e o jogador Luan Cândido. O Neres foi embora. O Neres foi pro Fortaleza. Então você precisa repor a saída do Neres e a perda do Dudu e do Edu. E agora entende a diretoria que precisa de dois. Gustavo Medina, jogador aí que o Vitória já monitora já há bastante tempo, já negocia há bastante tempo. Tá difícil, é um jogador que tem mercado, apenas 24 anos de idade, vem muito bem, tem uma média muito boa, só que o Vitória tá tentando a contratação desse aí. Duas boas notícias no treino de hoje. Matheus Silva, lateral direito, já voltou de lesão, já está participando normalmente das atividades, e outro jogador que também apareceu depois de muito tempo é o Rubem Ismael, volante que muita gente nem lembrava dele ainda mais no Vitória, mas ele tá no Vitória desde o ano passado.
Eu lembrava.
É, mas muita gente não lembrava. Quando a gente fala de volante, esquece muito dele. Aí fala, ó, chega porque só tem aquele pra posição. E ele é 5. É mais um 5, é uma boa opção que o Vitória tá ganhando aí pro restante desta temporada. Então, Rubem Ismael, Matheus Silva voltando aos treinamentos, e quem teve lá também no Barradão hoje foi o Fabiano Souza, lateral direito, para iniciar os exames médicos e assinar contrato com o Vitória até o meio do ano que vem. O contrato de empréstimo vai ser de um ano. Então, até o meio do ano que vem, Fabiano aí, lateral direito do Vitória, juntamente com Claudinho, que já está treinando, inclusive jogou a reta final das competições antes do recesso da Copa. Agora tem Matheus Silva e o Fabinho que tá chegando. Então o Vitória tá, digamos assim, bem servido na lateral direita. Segue no mercado ainda em busca de um camisa 9, que esse camisa 9 tá difícil, viu?
É, porque tá difícil de achar mesmo.
O Vitória tentou o Alex Bruno, lá do Asa, vem se destacando na Série C. 27 jogos, 21 gols. Mesma pegada do René. É um jogador que também é jovem, né, 22 anos, só que o time lá pediu 2 milhões de euros para poder liberar o Alex Bruno, e o Vitória recuou e tá em busca no mercado ainda de um 9, Fábio.
Bom, beleza, Flávio Lordelo, aí as notícias do Reinaldo. Me responda aí, Reinaldo, é ou não é a maior contratação dos últimos 5 anos, Pochettino?
O Fábio, Pochettino é, né? Pela qualidade que ele tem, argentino raçudo, não é aquele jogador que chega aqui em final de carreira, é um jogador que tem 30 anos de idade. Então, sim, é uma boa contratação. Agora, ser a melhor é muito relativo, né? É, digamos assim, pela qualidade sim, tá?
Ele joga no lugar de quem aí no Vitória?
Aí,
porque tem que ser titular mesmo.
É, só se for no lugar de Mateuzinho. A posição dele é Mateuzinho.
Não dá pra jogar os dois, não?
Rapaz, dá. Aí você vai ter que abdicar de mais um volante. Eu acho que Jair Ventura não vai abdicar de um volante.
Você não vai trazer Flávio Lordeiro, jogador de 500 mil, o maior salário do Vitória, pra botar no banco, né, Flávio Lordeiro? Tem que botar o cara pra jogar.
É, tem que botar pra jogar. Eu acho que o Pochettino, com certeza, é uma das boas contratações que o Vitória trouxe nos últimos tempos. O Vitória trouxe também o Wellington Rato, que foi uma boa contratação na oportunidade. Não vingou no Vitória, mas é um bom jogador.
No ano anterior, se você olhar os números do Rato, ele foi um dos melhores em assistências da Série A.
Por isso que eu tô trazendo. O Wellington Rato era um bom jogador, o Vitória trouxe e não teve sequência, né? Não aconteceu.
Não deu sorte, né?
É, o jogador às vezes não acontece.
E ele, né, é do Vitória, Fábio? Ainda.
Ele é do Vitória, tá machucado no Goiás, inclusive.
Não, né? Já tá voltando, e parece que vai voltar o Vitória agora no meio do ano. Isso aí é a conversa que a gente ouve lá nos bastidores.
E teve outro também que o Vitória trouxe, foi o Gustavo Mosquito, que fez até uma boa Série B em 2024. É, depois saiu também brigado do Vitória, agora voltando da Justiça. Então, o Pochettino se une aí a essa tríade de bons nomes que o Vitória tem trazido nos últimos 3, 4, 5 anos. Sem dúvida, o Pochettino, com 30 anos, chega para somar nesse meio campo do Vitória, que precisa de uma variação junto com o Mateuzinho. Agora, se o Pochettino estava na reserva do Fortaleza, e aí eu acredito muito em uma questão, Fábio, de estafa mesmo, o jogador estava cansado, né, precisava mudar de ares.
E a fase lá não era boa do Fortaleza.
O Fortaleza acabou caindo para a segunda divisão, mas o Pochettino tem bons números. Tem bons números no Fortaleza, ele é um jogador argentino e fez boas campanhas no futebol argentino, chegou a jogar no River Plate da Argentina também, um dos maiores da Argentina, junto com o Boca Juniors, mas o Pochettino chega ao Vitória para, na minha opinião, disputar a posição com o Mateuzinho. Não acho que eles devam jogar juntos, né? A não ser que tenha uma comunhão aí para poder eles jogarem um pela direita, pela esquerda e ficar revezando, mas, teoricamente, não dá para os dois jogarem juntos, Pochettino e Mateuzinho. Mas o Mateuzinho achou agora uma boa sombra, já que o Mateuzinho teve um período ruim ano passado, com a fascite plantar que o Reinaldo traz aí de informação relacionada à sua condição física. Mas o Pochettino, na minha avaliação, chega para disputar a posição com o Mateuzinho. E se ele tiver um bom condicionamento físico, eu acho que o Pochettino vai gradualmente tomar a posição do Mateuzinho, porque eu acho o Pochettino um pouco mais qualificado que o Mateuzinho.
Só uma observação, Fábio, em relação a isso que Flávio está falando. Ah, mas ele estava na reserva do Fortaleza. Esse ano o Fortaleza fez 33 jogos, 27 ele como titular. Na Série B, 12 jogos, ele 9 como titular. Copa do Brasil, 5 jogos, 5 ele como titular. Copa do Nordeste, curiosamente, só os dois últimos, que ele não foi o titular. Curioso, né? Os dois jogos da final, ele fica de fora, né? Complicado. E o Cearense, 11 jogos e 10 como titular. O problema do Fortaleza ter liberado ele, não é porque ele estava na reserva, não, e em baixa, é porque não tem condições de pagar o salário do atleta. E foi assim que aconteceu com o Emanuel Martins.
Eu vivi pra ver o Fortaleza voltar a ter crise, viu?
Ah, mas Fortaleza, aí Marcelo Paes saiu de lá e deixou o Fortaleza acabado.
E outra, viu, Reinaldo? Vocês não têm coragem de dizer, mas Tásia também pediu passagem, meu irmão. Tásia acabou essa primeira fase aí por causa da Copa do Mundo em alta.
Concordo.
Pedindo passagem.
Mas ele é mais atacante liberado. Ele não é aquele meio centralizado.
Não tô dizendo que nessa posição
tem
não
tem que se arrumar uma posição.
Tô dizendo que Tásia pediu passagem. Concordo. Onde é que ele vai colocar o Tásia pra jogar não é problema meu.
E sobre o Tásia, depois eu tenho uma novidade, né? Porque o Vitória tá negociando aí a forma de pagamento lá com o time da Argentina. Tá difícil, porque o valor é alto.
Quanto?
É 2,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador Tarza. Não é barato. Então
tem
o Vitória está negociando. Está negociando. Já está bem encaminhado pelo que eu fui informado.
Tem que se virar, né, Flávio?
É, tem que se virar. Aliás, o Vitória voltou a inchar seu elenco, né? A gente estava no início do ano falando que o Vitória tinha mais de 50 jogadores no seu elenco. E reduziu bastante, mas voltou a inchar, né?
Mas inchou.
Mas aí, nesse caso, inchou com qualidade, não tem jeito.
Mas agora, ó, os nomes que o Vitória tem. Veja que bom você falar com nomes dessa gramatura.
Eu vi que você tava olhando ali os números do Gustavo Medina.
Não, eu tava olhando, eu vou falar do Gustavo Medina daqui a pouco. Mas eu tava olhando aqui também, que eu me lembrei quando você falava, Rei, e é importante trazer isso também, até mesmo para justificar uma não
sequência. As ausências dele, ele teve uma lesão.
Ele teve algumas lesões aqui, ele teve uma tendinite em 24, 25, ele teve problemas musculares, tendinite, estiramento do ligamento colateral interno do joelho. Tem um problema de joelho na temporada 25, 26.
Foi agora.
Então, eu tava me lembrando disso, por isso que eu tava só confirmando a informação, para não falar fake news aqui na rádio, em hipótese alguma, mas o Pochettino teve algum problema muscular de lesão também, que tirou ele de uma sequência do Fortaleza, e aí bate com o que você tá trazendo, não é porque tá lá em baixa, mas o salário realmente não comporta. Depois que o Fortaleza caiu para a segunda divisão, e ele teve realmente essas questões.
Só uma coisinha em relação, você falou, inchar o elenco, Vitória inchou o elenco. Mas o Vitória encheu o elenco com necessidade.
Não.
O Vitória perdeu muitos jogadores com lesões graves e só jogam no ano que vem.
Mas a conta no final do mês, Reinaldo, tem que fechar. Assim, o Vitória, ele precisa fazer isso.
Mas podemos dizer
que o Vitória deu azar, né? Nós não estamos aqui criticando, não.
Não,
eu não estou aqui criticando, não, em absoluto. Não me entenda mal, você que é torcedor do Vitória, não me entenda mal. Mas é melhor pra gente discutir falando como nomes como Pochettino, como Gaston Ávila, são nomes com Brits, que são nomes até mesmo do Medina, são nomes que chegam no plantel do Vitória para somar, para agregar valor. Diferente daqueles jogadores, por exemplo, no início do ano, ninguém dava nada para René, tampouco o Zé Vitor. Aí teve o Zé Breno, teve o Anderson Pato também, que aí chegou, mas agora sumiu totalmente. A gente não sabe por onde anda.
Sumiu porque ele teve uma artroscopia no joelho, mas já tá voltando. Vai voltar agora.
Não é um jogador que eu acho que o Vitória vai lançar a mão. Eu
também acho que não.
Quando o Fábio Gomes trouxe aqui a informação de que o Tadja pede passagem, é verdade. Então é importante você ter esse nível de debate, mas não esquecendo que no final do mês, torcedor rubro-negro, o Fábio Mota precisa pagar as contas, ele precisa fechar o caixa no mínimo zerado, né, para poder pagar tudo que deve, e essa vinda de jogadores ganhando 500 mil, 350, obviamente que vai dilapidando os cofres, e se não encontrar um parceiro forte, o Vitória pode ter problema de fluxo de caixa no segundo semestre. Nós não desejamos isso, mas é só um alerta, porque Pochettino vai ganhar pouco, o Brits não vai ganhar pouco, o Medina também não vai ganhar pouco, o René teve um aumento substancial do seu salário, não é?
O Wallace quem paga é o Cruzeiro.
O Wallace quem paga é o Cruzeiro, mas com certeza a vinda do Wallace pra cá não é grátis. Não existe almoço grátis. Existe, e aí tem que buscar nos alfarrábios aí dos contratos com o Wallace, alguma compromisso.
Já busquei.
Tem compromisso de compra?
Não tem.
Não tem meta?
Nem opção. Não tem meta. Não tem obrigatoriedade de compra, não tem nada. O Cruzeiro botou o Vitória pra revelar não, vitrine. É. O Vitória está sendo vitrine nos últimos anos de alguns jogadores, Lucas Alter. Aí ele falou, vou botar o jogador aqui que ele não tá jogando lá. A gente sabe que o
Cruzeiro é uma salva. Mas o Cruzeiro precisa também se livrar de algum... Você não vai ficar pagando para um cara que você não vai utilizar.
Mas é isso, ele tá pagando os salários.
É isso, mas se você não vai utilizar, ele não vai estar na vitrine, né?
É isso, então
por exemplo, você falou aí, me desculpe até participar desse debate, porque eu gosto dessas discussões, mas por exemplo...
Isso é problemático, viu, irmão?
Por quê?
Não, você não gosta de discussão?
Dessas.
Ah, desculpe.
Não das que nós temos aqui fora do ar. Mas é o seguinte, quando se fala de trazer Pochettino, quando se fala de trazer atletas para poder reforçar o elenco, tem duas virtudes e duas vertentes. Uma é você vislumbrar algo mais do campeonato.
Sim.
E a outra certeza. É se livrar de um déficit muito maior. É melhor, não estou dizendo que é o correto, mas é melhor você fechar o ano devendo 10 milhões do que você começar o ano com menos 50. Porque é um rebaixamento, o preço de um rebaixamento hoje para a segunda divisão.
Ele cai 70% da receita que você ganha na Série A.
E ainda tem o seguinte, será que Renzo Lopes era barato no Vitória?
Não. Teve até uma luva alta, não sei se você soube.
Será que Neres era barato no Vitória?
Não, mas tem outros jogadores, Valência, que precisam sair do Vitória.
Não,
rápido.
Eu concordo, mas
eu ouvi ontem, por exemplo, o Rei trouxe a informação de que o Aito tá voltando. Alguém falou aí, eu não me lembro agora quem foi, no finalzinho da temporada, né, no final da última rodada do Brasileirão no passado, que o Aito teria sido dispensado e não pisaria mais no Vitória.
Não fui eu.
Não foi você, não, pô. Não foi você que falou isso, não. Alguém falou. Mas o Aito
tá. Eu sei quem foi que falou, tá.
Mas o Aito tá voltando. Então, existe um somatório de salários, Valência, e eu concordo com você que a lógica também é essa, sim. Mas você não pode viver apenas rodando dinheiro. O Vitória fez um aí eu vou trazer também uma informação. O Vitória fez uma parceria com o Ministério Público. Ministério Público não, foi com a Justiça, com o TJ, para suspender o leilão do Barradão. Porque tinha sido vinculado a uma dívida do Banco da Ecoval e ele assumiu uma série de compromissos. E se ele descumprir uma parcela, ele volta a ter
a penhora. Deixa eu te falar um negócio. Até conversando que eu fiz um material na época, numa tarde, com o Fábio Mota. O Vitória tem uma folha de 10 milhões, vamos botar assim.
Que é uma folha ok, tá certo?
Não, mas às vezes, quando é colocado 10 milhões, pra poder fechar o clube, 15, 18 milhões, ele já está envolvido com esses valores. O Vitória tem um passivo alto da SA,
isso,
desses débitos, e que o Vitória tem um compromisso de pagar eles mensalmente. Eles já estão colocados na folha, vamos botar assim, de pagamento do Vitória. Esses 10 milhões, a gente fala de jogadores. Mas a folha do Vitória deve ser em torno de 18, 20 milhões em termos de clube.
Com tudo.
Com inclusive com as dívidas.
Isso.
O Vitória hoje vive com esse valor. E para você ter esse valor para poder pagar, às vezes, eu acho bizarro quando a gente passa a mão na cabeça pro Corinthians e que faz coisas piores, certo? O Vitória hoje é questão de sobrevivência. Se o Vitória não tiver um time competitivo, sem risco de cair, não é que vai falir, nada do tipo, não, mas é que essa dívida triplica em um ano.
Não, isso tudo bem, mas assim, veja, você tá dando um exemplo,
mas
acho que não vale pro processo, que é o do Corinthians.
Por que não vale?
Porque eu não posso comparar com quem eu critico. Eu não acho que o modelo do Corinthians é um modelo sustentável, tampouco seja um modelo honesto.
O Corinthians tem uma observação muito grande.
O Corinthians, ele cria um passivo que ele não paga e arrola dívida e a dívida aumenta, assim como o Galo.
Não, concordo
e
com você. Outros.
Então, assim,
mas sabe por que o Corinthians consegue?
Nós estamos concordando com a questão, mas o exemplo do Corinthians talvez não seja a melhor forma
de... Mas eu não falei como exemplo, não.
Eu
falei que não criticamos o Corinthians.
Mas você
A gente passa a mão na cabeça quando diz assim, o Memphis Depay do Corinthians, a gente esquece
claro,
que o Memphis
mas Depay... Você podia trazer o Cuiabá como exemplo, que era um bom exemplo de saneamento de contabilidade e caiu para a segunda divisão.
Não, mas eu não estou trazendo, porque o Cuiabá não tinha dívida, o Vitória tem dívida hoje. O que eu trouxe em relação ao Corinthians é que o Corinthians fez isso da pior forma possível quando brigava contra o Vitória, contra o rebaixamento. Quando ele traz Garro, quando ele traz Memphis, quando ele traz todo mundo sem poder ter dinheiro, sem poder ter valores a poder pagar.
Fez o que não podia para dar certo.
Entendeu?
Por isso
e acabou saindo de um possível rebaixamento para uma primeira parte da tabela. É por isso que eu tô falando assim, a necessidade às vezes faz com que o clube pense assim, opa, eu prefiro ter aqui a certeza de que eu não vou, a certeza entre aspas, porque ninguém vai ter, né? Claro. Mas a possibilidade maior de não ser rebaixado do que ter um time meio, que a gente sabe que não vai ter peça de reposição e brigar lá embaixo pra ser rebaixado.
Mas sabe por que o Corinthians faz isso?
Os nomes do Vitória, que tá trazendo agora, que a gente tá falando, são nomes que credenciam o Vitória a brigar pela parte de cima da tabela.
Mas é por isso que ele tá trazendo.
O campeonato do Vitória, Valença, Rei, Fábio, se o Vitória traz os jogadores, o Pochettino, o Brits,
agora, o Medina... Agora, o Brits, eu não sei se eu traria, não.
Vitória foi a liderança lá na...
Mas, ele é uma liderança e é ao capitão. Mesmo tempo um problema. Eu não sei se eu traria o Brits.
Não, acho que é o problema. É o problema ele tá sendo agora.
Eu não sei se eu traria
o Brits. Ele tá sendo agora, ele tá cobrando o que ele tem direito.
Sabe por que eu não sou muito a favor também da ideia de fortalizar o Vitória.
Exato. Não é fortalizar, não. É oportunidade de mercado. O cara vai rescindir do contrato, ele vai ficar livre.
Mas é isso, eu concordo com você em relação a isso. Mas... no momento em que, não tô dizendo que o Papelinho só tem essa visão, até porque ele trouxe Zé Vitor e trouxe René. Mas assim, a bola de segurança sempre é trazer
Fortaleza.
E trazer um jogadores, conhece, né? não é só que ele conhece, não, jogadores que talvez não tenham desempenhado um bom futebol em 2025,
isso
não tenha desempenhado um bom futebol em 2026, aí pode ser questão financeira também, mas trazer o exemplo do Fortaleza dos últimos 3 anos com jogadores que talvez não estivessem lá os 3 anos.
É uma receita que já deu certo e a galera que tá vindo de uma receita de um Fortaleza que não vem numa boa fase.
Só rapidinho, em relação ao Corinthians, de fazer essas contratações, o Corinthians tem uma diferença muito grande em relação ao Vitória. O Corinthians tem fluxo de caixa, o Vitória não tem fluxo de caixa. O Vitória tem, de acordo com os patrocínios que ele vai... Não, o Corinthians não.
Gira, mas de toda forma, a conta precisa fechar.
Sim, mas a do Corinthians não fecha, mas ele confia no fluxo de caixa que ele tem mensalmente.
O Vitória precisa se desvencilhar do Fabre. Precisa liberar o Fábio.
Eu vou trazer no
próximo
bloco.
Precisa se desvencilhar do Anderson Pato.
Eu vou trazer depois
alguns jogadores.
Contrato encerrando no
final. Porque, veja... Você acha que o nível que o Vitória está trazendo do Tarsia, do René, jogadores que têm mais voluntariedade dentro do campo, tem espaço para o Fabre? Eu acho que não. E o torcedor do Vitória, aquele torcedor mais consciente, ele sabe que por mais força de vontade que o Fabre tenha no Vitória, ele não performou em nenhum jogo ainda
que possa chegar e dizer, olha, esse cara pode vestir a camisa do Vitória.
Concordo com você.
Entendeu? Então, assim, é um salário que não é baixo, mas também não é alto. E o Vitória precisa se desvencilhar desses atletas, emprestar. Infelizmente, no futebol baiano, nós não temos mais representantes na Série D. Todos dois foram eliminados agora nos 32avos de final da Série D, já que a Série D vai mudar de formatação, né? A Jacuipense e a Juazeirense foram eliminadas, então não tem como você devolver esses jogadores. Mas precisa se desvencilhar de alguns pesos, como o Vitória fez com o Neres, por exemplo, porque é importante que o Vitória rode o elenco.
Mas tem mercado?
Tem que ter.
A grande questão é essa, né? Porque não adianta pro Vitória. O Bahia faz isso, imagina o Vitória que não tem essa grana toda. O Bahia diz: eu não vou emprestar um jogador pra eu ter que continuar pagando metade do salário e ter que trazer um outro jogador. Não. Então, ao invés de pagar um salário, eu vou pagar um salário e meio.
Claro. Porque não tem mercado. O que é justamente o que ele tá dizendo aí.
Vitória,
mas o Claudinho agora tem proposta do Sport.
Do Flamengo, tá deixando o Vitória do Flamengo, como é o nome dele, que veio do Flamengo?
Carlinhos. É, mas Carlinhos teve. A questão do Carlinhos foi ele não querer, assim como ele tá,
ele
no Remo.
Sair.
Ele não quer sair.
Ele não quer sair. Pra ele tá confortável ali.
Tá bom demais.
É, pois é. E sobre o Fabri, eu acho que ele não sai agora, Fábio, nesse momento, Flávio, quer dizer, por conta de ausência de um camisa 9. Ele pode fazer essa função. Saíram dois de uma vez. Saiu o Pedro Henrique, que o Vitória até confiava nele aí, só que ele...
Que nem jogou.
O jogador preferiu o Rei Cindy, né? É. E o Renzo, que foi pro Ceará. Saíram esses dois. Então hoje você pode usar o Fabri como esse 9. Se chegar um 9, aí tudo bem. Aí você bota o Fabri no mercado.
Mas esse Medina, viu, Fábio? O Renato falou, pelos números que nós vimos aqui dele, é um zagueiro, é um bom zagueiro. Né? É um bom zagueiro, tem bons números na Ferroviária de Araraquara. É, nós já fizemos uma avaliação, talvez um pouco mais agressiva, assim, mais rígida com o René e com o Zé Vitor, e como eles dois deram certo, eu acho que vale a pena, né? Aí é uma lição aprendida, né, Ri? Você tem que olhar para trás e ver o que você fez de bom e fez de certo. Já que a Ferroviária de Araraquara disputa a Série C e o Campeonato Paulista tem bom nível e ele tem bons números no Paulistão, né? Desde 2021 na Ferroviária, foi emprestado pro Taubaté em 23, mas tem bons números, eu acho que vale a pena sim um investimento, apesar do jogador ter já 24 anos, né? Não ser nem novo nem velho, mas tá aí ascendendo para uma fase ótima da idade, que é entre 24 e 30 anos. Ele que é zagueiro, joga pela direita, pode ser que o Vitória encaixe esse jogador, já que tem dificuldade de preencher aquela posição.
Ele, com 18 anos de idade, ele jogou no Valladolid. A SAF do Cruzeiro, o Ronaldo, na época, levou ele pro Valladolid, depois levou ele pro Cruzeiro, não deu certo, voltou pra Ferroviária e tá na Ferroviária até hoje.
Vamos lá, 8 horas e 44 minutos, bota o zap aí, 996542750.
Boa noite, Fábio, a todos da bancada, quem tá falando aqui é Ricardo. Rapaz, Flávio fala de uma forma, parecendo que o Vitória tá pegando o Pochettino com a faca no pescoço, ou que tá fazendo algo que não pode fazer. Possa ser que sim, não sei. Ou possa ser que não, né? Eu acredito que o Fábio Mota não faria uma loucura dessa de contratar um jogador se ele não pudesse pagar. Ou que realmente fosse quebrar os cofres do clube. E me confirme aí, Reinaldo. É, eu acabei de ver aqui que a BH Supermercados de Belo Horizonte vai patrocinar o Vitória, né? É, a BH Supermercados é. O dono é o presidente do Cruzeiro, da SAF do Cruzeiro. Só me confirme aí essa informação, se procede. Boa noite.
Procede sim. O supermercado lá de BH vai patrocinar o Vitória até o final desta temporada. E acredito até, a gente estava até conversando em off aqui. Pode ser que ele queira estar abrindo mercado aqui na Bahia, né? Porque não tem esse supermercado aqui na Bahia. Pode ser que ele esteja querendo trazer o mercado dele pra cá.
Mas aí... pode ter alguma coisa de SAF pro Vitória aí, não?
Não, não, não.
É porque você vê que o torcedor, quando pergunta...
Porque é SAF do Cruzeiro.
SAF do Cruzeiro.
Mas,
já
não, mas até porque não pode no
lei,
país, SAF, né?
Não pode.
Disputar a mesma competição, inclusive.
Não é só disputar, não. No mesmo país não pode ter a mesma SAF, um clube, uma empresa, um dono.
É porque não dá pra disputar um com o outro, sendo que é o mesmo dono, né? Exato. Senão você vai dizer assim, vou beneficiar esse
Nem
time aqui.
Na Champions League pode, Fábio. Se tiver dois times com o mesmo dono, aí tem que escolher qual que vai jogar.
Deixa eu só esclarecer pro Ricardo, viu? Um abraço pra você, Ricardo. Quando a gente trata das questões financeiras, e aí eu não falei que o Vitória não poderia fazer, mas eu falei que o Vitória precisa tomar cuidado ao fazer, porque tem um passivo de curto prazo de 280 milhões de reais. Isso está no balanço do Vitória, está disponível para você ver, inclusive, torcedor do Vitória, um passivo circulante que é um exigível de 12 meses, né? O Vitória tem que pagar 12 meses aí, 280 milhões de reais. Esse é o balanço do exercício 25. Tô mentindo, Henrique?
Não, não.
Então, quando a gente faz uma avaliação dessa, Ricardo, é pensando também no saneamento das contas do Vitória, prezando pela boa prática de gestão. Porque nós não concordamos com a prática do Corinthians, que contrata de uma forma irresponsável. E eu não falei aqui que o Vitória não poderia contratar. Eu falei, inclusive, que os nomes que o Vitória tem trazido, como o Gaston Ávila, o Pochettino, o Brits, são nomes que me agradam tecnicamente, não falei?
Sim.
Falei que são nomes que colocam,
Gustavo, então,
colocam o Vitória num patamar de brigar por outro campeonato, que não é o campeonato hoje do Vitória, que é por um G10, de repente, brigando ali, tá até uma pré-Libertadores, porque tem feito bons jogos em casa, mas você não pode fazer uma análise irresponsável de dizer, venha Pochettino, venha Marinho, venha Luan, venha Rodrigo Andrade, todo mundo, e aí fica todo mundo no estaleiro, ninguém joga. Então, estou fazendo apenas uma avaliação sobre cautela e não sobre o Vitória não poder trazer A ou B. Eu acho que o Vitória tem que trazer, sim, jogadores. Mas, como eu falei anteriormente, tem que dispensar também alguns jogadores, porque não faz parte mais dos planos do treinador, tampouco do torcedor, que fala diretamente do Fábio, por exemplo.
E vamos lá, Ricardo, para com isso. Você é um ouvinte até que participa muito, seus comentários são sempre pertinentes, e a gente respeita qualquer discordância, claro, que tenha. Mas Flávio nem tem que dar explicação nenhuma, porque às vezes a gente fica com a besteira porque o cara é torcedor do Bahia e faz parte. Pedro 107, torcedor do Vitória. Tem muita gente que...
Eu sou torcedor do Bahia.
Todo mundo tem seus times aqui, mas isso não tira o profissionalismo de ninguém. Uhum. Né? Então é só porque, assim, às vezes quando você coloca... Você diz, Flávio fala com má vontade, parecendo que você está querendo dizer que por ele ser Bahia, ele não pode comentar o Vitória. Então, assim, não é a primeira vez que a gente ouve esse comentário, tá? Então eu tô dizendo, para de bobagem. Ele nem tinha que dar explicação nenhuma nesse quesito. Ele quis explicar para deixar claro a linha de raciocínio dele. Mas a linha de raciocínio dele é dele, entendeu? E tá tudo bem você discordar da linha de raciocínio dele. Então, para não ficar essa coisa de toda hora, dizer, porque Flávio tá falando... Aí Michel Corbacho, que geralmente comenta o Vitória, por exemplo... O torcedor do Bahia daqui a pouco vai tentar descredibilizar o comentário de Michel Corbacho, porque ele é um cara que tem acompanhado Vitória. Então, assim, vamos parar com essa bobagem, até porque discorda. Não, tô falando bobagem, não é você discordar, não. Discordar, por exemplo, eu discordo de Flávio por esse e aquele motivo. Claro. Mas o início do comentário, que é o início do comentário dizendo, esse Flávio fala com a má vontade, aí leva a gente a entender que o seu comentário foi querendo dizer que por ele ser torcedor do Bahia, ele tem má vontade com Vitória, o que não existe, beleza? Vamos embora, quero sua participação, mande sua mensagem, 996542750.
Boa noite, bancada, boa noite, Flávio. Fábio, eu vi falando sobre Fábio aí, né, uma suposição que o Vitória talvez não botou ele no mercado para liberar, por conta de ele suprir ali a vaga de um 9, mas pelo amor de Deus, eu prefiro ficar com uma menos do que botar Fábio ali, ou é melhor improvisar qualquer um outro, velho, que esse Fábio aí parece que nem baba de campo de barro, ele se bicho jogou, pô. Ele tem que ser velocista, na moral.
Me libera aí, meu irmão. Vou ficar aqui tentando falar a vida toda.
Você vai?
Brincadeira, meu irmão. Gaguejando aqui. Ó, me diga quem foi esse rapaz que disse isso aí pra eu não contratar pra equipe nunca.
Fui eu.
Foi você?
Fui eu.
Quem disse que Fábio vai ficar aí pra poder suprir a ausência do 9?
Eu ouço as coisas lá no clube, né?
E quem foi esse maluco que falou isso, irmão? Não, você tem que dizer quem é esse astronauta, porque não é do futebol. Isso aí é um astronauta. Quem foi esse astronauta de dentro do Vitória que diz que Fábio vai ocupar a vaga do 9?
Deixa isso quieto, ele tem contrato até o final do ano, então ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Mas é aquilo que Balenço estava dizendo, se bota no mercado, o clube vai dizer, pô, eu não tô interessado, não, mas eu pago aqui 50%, então eu vou ter que
custar, custou, contratar, né? Um Vitória.
Claro, custou 3 milhões, dinheiro. É isso. Ele não foi de graça.
Você vai chegar e vai dizer assim, o salário, tô dando um exemplo, viu, torcedor? Pra não dizer que é isso aí. É 300 mil. Aí o Sport tá interessado. Outro exemplo, viu? Não tem nada de negociação.
Aí o Sport vai dizer, eu dou 150, assim, viu?
Não, eu quero pagar 100zinho.
É, pronto.
Aí o Vitória vai pagar 200.
E ainda vai ter que pagar mais um.
E ainda vai ter que trazer um outro. Que mesmo que seja 50, dos 300 que ele tinha, ele vai pagar 250. 50 mil de economia, Pra quem tá pagando 300, isso é quase nada, pô.
É. Pô, mas usar a Fábio, deixar a Fábio aí mais um tempo aí, meu irmão.
Mas é questão de contrato, né, Fábio?
Se você tiver a oportunidade de negociar ele... O que
acontece com
o Bahia
acontece com o Vitória hoje.
Porque
se o Fábio tivesse proposta de um time da Série A...
Liberava.
Eu acho que o Vitória não iria se opor.
E até ele poderia chegar e dizer assim, eu não tô tendo chance aqui,
mas deixa aí. Vou motivar, tô em outro clube.
Mas aí deve ter aparecido o quê? Proposta. Você conhece, inclusive, alguns jogadores, Reinaldo deve conhecer... Nosso grande Flávio também. Jogadores que dizem assim, eu prefiro ir para um time de segunda divisão.
Que eu jogar, sei que eu vou jogar.
Que vou jogar e que vou receber. Do que ficar em algum time de Série A que eu não vou ser terceira opção e não vou receber. E é isso que acontece.
Pronto, beleza. Quero sua participação inteira. Vamos falar de Copa do Mundo também?
Ah, não quero não.
Reinaldo...
Que drama hoje, viu? Dois dramas.
Bora, Reinaldo. Traz aí os resultados de hoje aí pra gente começar a discutir. Já a notícia de seleção brasileira também.
Mas os jogos de hoje foram bons, viu?
Reinaldo Oliveira.
A Inglaterra tava perdendo o jogo do Congo, Fábio, até...
Da República, Democrática do Congo.
Porque são dois Congos na África.
É.
Ah, então pronto. República Democrática
do Congo. É porque tem briga mesmo.
Tem briga mesmo, é.
Tem que especificar.
Então, pronto. Então, a República Democrática do Congo.
A Holanda também não é Holanda, são Países Baixos.
Não, mas
se você chamar o holandês de. O país. O neo. Como é?
Neo-holandês.
Não. Bom, se você chamar o país de baixense lá de Holanda, você vai tomar um curtipio.
Mas é na questão política e guerra mesmo.
E são
separados o Congo e a República Democrática do Congo pelo Rio Congo.
Do Rio Congo, exatamente.
Pronto. Tivemos aí, México e Equador, né? O México venceu o Equador por 2-0, e eu disse aqui ontem.
Foi.
O México tá com futebol atrativo, futebol atraente.
Se sentiu
não tomou
em casa, né?
Um gol nessa Copa do Mundo agora. A equipe seleção do México.
A ideia de você jogar em casa, eles estão colocando em prática, né? Aquela pressão inicial.
Perfeito.
A torcida
é fantástica.
E também o Equador é danadinho pra perder gol. Porque teve duas oportunidades, ainda no 1-0 ou 0-0, pra poder empatar o jogo. E os caras fazem mais difícil, driblando todo mundo, chega na cara do gol, perde.
Valência. Mas vamos pra.
Valência.
Se fosse Valência.
Ele já tá driblando.
E ali o México tem um garoto de 17 anos, que é o Mora, aqui, jogador bom, viu? O México venceu o Equador por 2-0, o Icapier, né, o zagueiro do Equador, ele foi expulso, Fábio, porque botou a mão na boca, o segundo jogador na Copa que é expulso por conta disso.
Mas teve um que era pra ser expulso que não foi, famoso, foi Bellingham, né?
Bellingham. Botou a mão na boca também?
E não foi.
Aí complica.
Deveria ter sido
para todo mundo. Né? Falar em Bellingham, hoje teve a Inglaterra.
Deixa você ver?
Saímos
só tarde toda.
Tava tudo marcado aqui já. Quando ele falou, eu falei, vou entrar aqui na dele.
Lá aí. Bora, meu irmão.
A Inglaterra venceu a República Democrática do Congo, tava perdendo até os 77 minutos de jogo e conseguiu a virada. 2 gols de Harry Kane, né? Belos gols até do jogador. A Bélgica venceu agora há pouco a seleção do Senegal, também estava sendo eliminada, estava perdendo de 2-0 e em 2 minutos conseguiu empatar o jogo, levar para a prorrogação, e no finalzinho da prorrogação teve um pênalti, e o pênalti a Bélgica eliminou aí a seleção do Senegal, visando aí a próxima fase. Na próxima fase, Fábio, já temos alguns confrontos aí já
definidos. Podemos dizer, Reinaldo, trazer até para essa discussão, que essa Copa tá sendo a Copa dos protagonistas. Quem te vê assim, na Argentina, Messi decidindo. Você vai na Inglaterra, Harry Kane decidindo. Você vai em Portugal, o Cristiano Ronaldo na última partida decidindo.
2 gols, né?
Você vai na França.
Você vai no Brasil, Neymar não.
Mas quem você imaginava que poderia decidir, tá decidindo. Que
Vini Júnior.
Você vai na França e tem o Mbappé. Então, assim,
a França tem um monte.
Não, mas não falou assim, mas do principal mesmo.
Mas Mbappé
mesmo,
tá aparecendo mais.
Do desenho, assim, que você disse, esse cara é o principal jogador da França.
Mas, se não fosse a imigração ilegal da África pra França, pra Itália, a França não tinha nenhum jogador aí.
Esquece isso.
Mas pra você ver como as coisas são paradoxais.
Mas vamos lá. Até a imigração legal Sim. Quase tira o Brasil da Copa do Mundo, que foi o goleiro do Japão. Que é, ele nasceu nos Estados Unidos, é filho de senegalês com a japonesa.
Isso.
Então, é uma imigração.
Não, essa discussão porque... vai levar a gente a lugar nenhum.
Não, vamos, porque às vezes nada. Tem discussões na França que são muito arriscadas. Tem os grupos lá dos camisas amarelas que
mas
são...
hoje teve, um jogador do...
Então tem que honrar.
Da Bélgica, que era nascido no Senegal, mas foi desde criança pra lá. E não tava sentindo...
Ou
não há. É isso, o meio de campo. E aí o cara...
Não me lembro.
É alguma coisa desse tipo. Ele é meio de campo e tava entrando no jogo e jogou pela seleção da Bélgica.
Isso.
Porque ele preferiu escolher a Bélgica pra jogar.
Ele nasceu em Senegal e com 11 anos ele foi pra Bélgica, fez toda a sua carreira. Eu tava vendo no momento que ele entrou. Eu vi falando sobre isso. Os confrontos, Fábio, que já estão definidos até o momento... Paraguai contra a França. Esse jogo será no sábado às 18 horas.
Revanche de 98, né?
É, exatamente.
Vai passar um time tricolor aí.
Canadá e Marrocos. A Bélgica, que passou, está aguardando o confronto que vai começar daqui a pouquinho, né? Estados Unidos e Bósnia. Noruega e Brasil, vai ser agora nas oitavas. México e Inglaterra, daí sai o adversário do Brasil, caso o Brasil avance, claro, nas quartas de final. Por enquanto, são esses aí os confrontos da Copa do Mundo 2026.
Pronto, vamos lá no intervalo comercial. Já Flávio Lordelo vai analisar. A gente fala de Copa do Mundo. Vamos trazer notícia de seleção brasileira. Tem muito futebol, sai daí não.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Junho chegou daquele jeito. Tem São João, tem caldinho, tem namoro.
Amor, você tá esquecendo de uma coisa.
Ai, meu Deus, nosso aniversário?
É dia de jogo.
Aí o xadrez vira amarelo, o sofá vira arquibancada e a mesa entra em campo. Linguiça, petisco, costelinha e salaminho. Saudade combina com festa, com jogo e com resenha boa. Pega a petisqueira.
Hoje vai dar saudade.
No ritmo do arrastapé, com o sabor que a torcida quer.
Alô, torcedor! Acabou a folga, hein?
Itapuã!
Neste sábado, às 11 horas da manhã, tem amistoso da nossa seleção baiana!
Bahia! Oxente, rapaz! Se respeite! Seleção baiana, uma ova!
Peraí, Zé, foi mal! É porque é amistoso internacional do Bahia contra o Montevideo City Torque. Pra você, Bocão, não pegar pressão, deixa eu logo dizer a escalação do nosso time do Arena Futebol Itapuã. Narração, Marcos Mendonça. Comentário, Flávio Lordelo. Reportagem, Marcos Valença e Reinaldo Oliveira. E o comando da equipe é o do mais polêmico do rádio e da televisão.
José Eduardo.
Não perca, neste sábado, a partir das 10 horas da manhã, tem futebol aqui na Itapuã FM, Bahia e Montevideo City Torque. Na rádio, líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau neles.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. E governo da Bahia. Do lado da gente.
Itapuã!
Bora, voltamos, hein? Estamos de volta, 9:01. Você participa, 996-54-2750. Ô, Flávio Lordelo, comente aí esses jogos de hoje antes da gente começar a falar de seleção brasileira.
Bons confrontos, né? Bons confrontos. Passaram duas seleções europeias versus duas seleções africanas, né? A gente sabe que as seleções africanas são sempre mais fortes, tem mais aplicação física, né? O Congo, a República Democrática do Congo, fez um gol logo no início do jogo, tentou segurar a Inglaterra, até segurou, até quando pôde, mas você sabe que quando você tem um jogador diferenciado como o Harry Kane, ele de fato decide jogos. E a Inglaterra decidiu porque tem mais time, muito embora tenha passado sem jogar um bom futebol, o que para o Brasil é um dado importante. Se a Inglaterra jogar o que jogou hoje contra o México, vai dar México, né? Porque o México realmente no jogo contra a seleção equatoriana realmente comeu a bola. Essa que é a melhor geração equatoriana de todos os tempos. O Equador ficou, salvo engano, em segundo colocado na sua chave, ou melhor, na chave, na única chave das eliminatórias sul-americanas. Venceu o Brasil, venceu outros jogos importantes também, e conseguiu vencer a Alemanha, né, na sua classificação para as fases 16º de final. Mas o México foi muito superior, fez 2 gols e depois administrou o resultado. Já a seleção belga, né, o time da Bélgica, que é a última dança do Kevin De Bruyne, do Courtois, do Lukaku, são jogadores que já têm 3-4 Copas do Mundo nas costas, certamente não terão outra oportunidade. É a última oportunidade dessa seleção belga deixar algum legado para sua história, já que a seleção da Bélgica não conseguiu. Aliás, a Bélgica é uma das grandes seleções europeias que até agora não conseguiu levantar um título de Copa do Mundo, né? Então a seleção belga teve aí a oportunidade de virar um jogo improvável, né? E a máxima do 2-0, né, Reinaldo? Faz todo sentido, porque quando você está vencendo por 2-0 é um placar perigoso. Não deu outra, a seleção da Bélgica encontrou 2 gols já nos acréscimos ali, 80 e poucos minutos, né? Quase nos acréscimos, empatou, levou para a prorrogação e acabou fazendo um gol de pênalti, aí sim nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação, o que foi um castigo para a seleção de Senegal, porque teve boas oportunidades para matar o jogo.
Diz que você está falando de 2-0, até uma história curiosa, tá, Fábio? Foi quando eu comecei a trabalhar com Silva Rocha, né? Teve um jogo, Vitória e Botafogo da Paraíba. O Vitória estava vencendo o jogo, foi Botafogo da Paraíba, foi. Pré-Copa do Nordeste. Foi. Vitória estava vencendo o jogo por 2-0. E aí Silva Rocha perguntou no intervalo: já está sacramentada a classificação do Vitória para a Copa do Nordeste? Eu disse: já, Rocha. 2-0 e o Vitória jogando demais o primeiro tempo. E o jogo foi 2-2 e o Vitória perdeu nos pênaltis e ficou fora daquela Copa do Nordeste.
Pois é. Agora temos uma seleção que compunha a Iugoslávia, que é a seleção da Bósnia e Herzegovina. A outra seleção da Copa, que é da Iugoslávia antiga, é a Croácia, né? Além de outras seleções que não se classificaram, como a Sérvia, Kosovo, Macedônia do Norte, por exemplo, são seleções que compõem a antiga Iugoslávia, né? E no caso da Tchequia, era a República Tcheca com a Eslováquia. Mas são dois países que não existem mais, então a Bósnia-Herzegovina, que é a seleção que eliminou a seleção italiana da Copa do Mundo, vai tentar surpreender a seleção norte-americana. Eu acho que o favoritismo está para a seleção americana, que tem apresentado bom futebol. Agora, é imponderável, futebol é imponderável. A seleção da Bósnia é muito fechadinha ali, pode jogar por uma bola e quem sabe surpreender. Essa é a expectativa de um bom jogo, já que nós tivemos 2 bons jogos hoje e agora teremos também Estados Unidos contra a Bósnia-Herzegovina, Fábio.
Beleza, Henrique Jonas, você conseguiu separar alguma coisa desse lance? Não, né? Do lance do pênalti? Não, né?
Não pode.
O print, nem um print também, print, não pode?
É melhor não arriscar,
melhor não. Não, então, o print pode.
Vocês acharam o pênalti? Vocês acharam o pênalti?
Foi pênalti.
Eu não vi o lance.
Foi pênalti.
Eu tava em deslocamento pra cá, eu não vi o lance.
Eu queria trazer pra vocês no YouTube, mas não tem condições, tá? Bom, antes da gente ir pro próximo ouvinte e falar de seleção brasileira, Alexandro, Danilo, Everton Cebolinha e Diogo Alves têm contrato com o Flamengo até dezembro. Vocês assinariam? Eles podem assinar pré-contrato com qualquer outro clube.
Quais jogadores?
Cebolinha, Diogo, esse Diogo Alves seria em qual é a posição? Cebolinha, Diogo Alves, Alexandre e Danilo.
Ah, o Cebolinha eu busco até no aeroporto lá.
Você vai ficar falando de Cebolinha?
A Vitória e o Cebolinha eu pego no aeroporto lá.
A grande questão...
2 milhões
mas,
de reais.
Mas não é só o salário. Pra mim é o custo-benefício dele hoje.
Um momento. E ele se contunde muito.
Talvez, se você fizer um trato desse de se arriscar a pagar 2 milhões, seja qual for o time, e não tiver a certeza que você vai contar com o jogador, né, o tempo todo e jogar bem pra poder valer esses 2 milhões...
Mas ele tá negociando com o Grêmio, né?
O Grêmio que liberou o Arthur por esse motivo também. O Grêmio não quis ficar com o Arthur porque se contunde muito e custa uma baba de dinheiro.
2 milhões e 200.
Pois é.
Mas é que tá... Pra esses times, pro Grêmio não. Porque o Grêmio faz falta esses 2 milhões.
Faz.
Esse muito? Pagamento. Mas eu falo assim, pro Flamengo é um salário que é normal.
É normal,
exatamente.
É dentro do contexto dele, na realidade dele.
Um Flamengo, um Palmeiras, talvez sejam salários já normais. Agora, pra aqui, pra você fazer um investimento desse e não ter a certeza de que esse jogador vai...
O cara se machucar no segundo jogo, imagina.
E o pior, o pior é o seguinte, né, Flávio? Que ele não tá rendendo no Flamengo o que fez ele ir ao Flamengo, por exemplo. Então, assim, é muito arriscado. Se fosse diretor de futebol, obviamente chegaria pra ele, conversaria, tentaria achar um acordo. Obviamente que ele não ia aceitar minha proposta salarial, mas eu ia chegar pra poder fazer uma proposta em termos de valores.
E o nosso querido grande narrador, gol mais longo do Brasil, Expedito Magrinho, tá no YouTube perguntando aqui, por que Valença fica coçando o tempo todo a barba, Fábio Gomes? É piolho, hein?
É.
Dá piolho na barba?
É. Aliás, você não é mais meu chefe, não? Posso falar?
Rapaz.
Agora eu vou descontar tudo. Eu não fiquei levantando bola, agora eu posso falar tudo.
Ele, agora somos iguais.
Direitos iguais, irmão.
99654-2750, 99654-2750.
Boa noite, Renato Oliveira. Boa noite, Fábio Gomes. Eu falei uma vez aí que esse Lordelo, ele não é imparcial, entendeu? Ele não come sobre o Vitória, ele sempre dá um pitacozinho, dá uma porradinha no Vitória, entendeu? Você não, Fábio, você é Bahia e você, quando erra de um lado, você pau, erra no outro, você pau. Tem que ser assim, entendeu? Tem que ser assim, desse jeito que você trabalha. Mas esse Lordelo não, o Lordelo ele não é imparcial, ele tem um pouco de não sei o que que ele tem, mas ele no Vitória sempre ele dá uma porradinha no Vitória. Esse treinador que ligou aí tá certo, é igual a minha opinião. Boa noite, Carlos de Pituaçu.
Valeu, Carlos, um abraço pra você. Vamos nessa aqui, ó, falar de seleção brasileira durou pouco, né, a informação aqui, a alegria de Carlo Ancelotti de repetir a escalação, né, da seleção brasileira. Na primeira vez que ele alcançou o feito, perdeu o Paquetá, né, que pra mim essa história de esperar que talvez
tá
ele
fora
volte,
da Copa.
É isso aí.
Tá fora da Copa. Afinal é dia 19, hoje é dia 1º. 18 dias pra ele se recuperar de uma posterior da coxa grau 1, tá fora da Copa. Pra mim, Rafinha, tá fora da Copa.
Pois é, então o Brasil tem 3 atividades, né, antes do jogo, 3?
Sim, 3 atividades.
3 atividades, né.
Hoje foi folga geral lá, né? Atividade amanhã, atividade na sexta-feira
e sábado, um aprontozinho, né?
E aí, pronto.
Aí, o que é que o Ancelotti tem? Danilo, o Danilo Santos, né? Volante do Botafogo. Fabinho, volante. Ederson, que também foi convocado por último aí, que faz essa função, que poderia surpreender, embora eu não acredite, né, que o Ederson apareça, não tenha aparecido em nenhuma das alterações, não seria, na minha opinião, agora, mas
ele
a gente tá, vai discutir isso.
Na lateral direita.
Isso. Neymar, Martinelli e Endrick, o próprio Endrick que poderia entrar aí, né, nessa posição. E aí eu vou trazer pra vocês e vou pedir pra vocês opinarem. Porque mudaria, cada escolha dessa aqui mudaria a formação. Podendo variar de um 4-3-3 a um 4-2-4. Tudo dependendo da escolha do Ancelotti, poderia mudar a forma do Brasil atuar na próxima partida. Então eu vou começar, meu querido Flávio Lordelo, você como comentarista que é. Nosso querido Flávio Lordelo que vai analisar o que fazer pra ausência aí do Paquetá, que pra mim não é uma ausência tão sentida assim. Não tô dizendo que eu desejei a contusão do cara, que eu queria que o cara saísse da Copa, nada disso, tá? Mas eu já tinha levantado aqui a lebre antes da lesão, que dois jogadores eu tiraria do time titular, Paquetá e Casemiro. Falei isso aqui antes de ter qualquer problema de lesão. Então, quando eu digo aqui que não é uma ausência sentida, é nesse quesito. Eu esperava que o Paquetá ficasse, por exemplo, no banco de reservas. Que aí eu acho que ele poderia ser mais útil, entrar no decorrer da partida. Não que o Brasil perdesse um atleta, até porque quanto mais você perde, é pior agora. O Brasil não pode compor, não pode pegar e substituir. Vai ter que ir aí até o final com o que se tem. E quando você vai perdendo atleta, você diminui as possibilidades. Flávio Lordeiro, sua opinião.
É, você tem que pensar como você vai jogar os próximos jogos. Se você vai exigir mais na marcação, aí a opinião de Valença e de Reinaldo com a colocação do Danilo ali fazendo a função de compor o meio campo seria talvez mais adequada. Mas se você for jogar um pouco mais de forma mais agressiva, recuando um pouco o Matheus Cunha, colocando o Endrick de repente, você podia fazer recuar o Matheus Cunha pro lugar do Paquetá e fazer com que o Brasil jogasse de uma forma mais ofensiva, mas é uma grande incógnita, porque a gente não sabe o que passa pela cabeça do Ancelotti, e o Brasil vai enfrentar a Noruega agora, que apesar de não ser um time fisicamente forte, mas tem bons atletas, né? Tem o Haaland, que é um baita atleta, apesar da rivalidade dele com Gabriel Magalhães, né? Ele que fez duelos nessa temporada com o Gabriel tem levado a melhor, né? No duelo, né? Foi campeão da Premier League esse ano, mas o Brasil precisa saber como é que ele quer jogar. O Ancelotti vai privilegiar a posse de bola, e aí pode ser que ele tenha o Matheus Cunha como opção. Pode ser que ele também coloque um jogador mais de beirada, ou mude o esquema tático do Brasil, ao invés de três atacantes, com dois atacantes, né? Em vez de jogar com dois homens abertos, mais dois centralizados. Então pode, o Ancelotti pode fazer uma série de opções, mas o que eu acho é que ele vai ser conservador, né? E vai de acordo com o que Valença trouxe aí nas resenhas passadas com o Reinaldo, colocando o Danilo, que já joga nessa posição, joga um pouco mais recuado, mas já joga nessa posição, para privilegiar sobretudo a posse de bola, para tentar fazer com que o volume de jogo vença a parte da defesa da Noruega, que deve jogar uma linha baixa, e também o jogo na transição defensiva, que o Brasil peca muito na transição defensiva, e o Danilo pode ajudar nessa marcação. Então provavelmente vai pintar o Danilo no lugar do Lucas Paquetá, apesar de eu concordar também com você.
Mas você tá falando assim, vai pintar o Danilo, é a sua escolha ou é o que você acha?
Eu acho que ele vai escolher.
E qual seria a escolha do Flávio Lordeiro?
O que eu faria é recuar um pouco o Matheus Cunha, colocando o Endrick, mudando um pouco a forma de jogar no ataque com dois atacantes em vez de três. Você vindo com o homem de trás, fazendo com que o Brasil jogasse de uma forma mais em bloco.
Eu também gostaria de jogar assim, só que até pra você comentar, o meu medo, Flávio, é que o Casemiro não me passa confiança. E não me venham dizer que porque o Casemiro fez todo mundo queimar a língua, nada. Casemiro não fez o gol, que bom, porque pela história do Casemiro, é um cara disciplinado no futebol, é um cara bacana. Eu acho que a carreira dele ia acabar na seleção da pior maneira possível se o Brasil cai pro Japão depois daquele lance e da Copa ruim que ele tá fazendo. Mas assim, se eu tivesse, por exemplo, o Fabinho no lugar do Casemiro, eu até confiaria mais nesse esquema que você...
Mas pode ser que pinte o Fabinho, porque o Casemiro saiu sentindo. Não foi, Reinaldo?
Ele
saiu.
Eu acho que ele foi treta, viu? Eu acho que ele foi treta.
Tanto que ele foi poupado só no treino de ontem.
Ele
hoje falou. É folga, né? Ele deve treinar amanhã.
Eu acho que ele foi treta. Foi mais pra substituição. O Brasil já tava ganhando, ele deu aquela quedinha, ele deu aquela segurada. Ele pode ter, não tô dizendo que ele não sentiu, não, mas acho que foi mais ali no...
Ele sentiu, mas não foi necessário passar por exame de imagem. Tá? Então, ele só foi poupado das atividades de ontem.
Eu também concordo que o Casemiro é o ponto frágil desse meio campo do Brasil, porque é um jogador lento, né, pro meio campo que o Brasil tá desenhando, e a transição defensiva do Brasil é muito fraca. Mas é o que a gente tem para hoje. De criatividade no Brasil hoje, Fábio, nós não temos um jogador que vista a camisa 10 e entra em campo, porque o Neymar tá fora de combate. Ele não vai entrar como titular. Dificilmente entra como titular. Deve entrar no segundo tempo, numa necessidade. E aí pode fazer sim esse papel de jogador mais cerebral, meio campo, tentando armar mais jogadas. O Neymar que não joga mais como jogava anteriormente não tem mais aqueles piques, aquelas arrancadas do Santos contra o Flamengo, por exemplo, que foi aquele golaço contra o Flamengo.
Foi 2010.
2010, né? Então não tem mais, não é esse Neymar mais. Não. A gente tem que contar com o Neymar mais genial, mais cerebral, com um toque de bola refinado, numa decisão, numa falta cobrada, pra ver se ele decide uma bola. Agora, eu colocaria também o Fabinho no lugar do Casemiro, apesar de eu achar que o Ancelotti não vai fazer isso. Ele vai com o Danilo e vai com o Casemiro, até mesmo pro Danilo poder cobrir o Casemiro. Até mesmo pro Danilo cobrir o Casemiro, que é uma falha, um ponto de vulnerabilidade no meio campo.
A opinião de Flávio Lordelo já foi dada, eu quero ouvir também a opinião de Reinaldo, a opinião de Valença, e quero ouvir a opinião do torcedor, hein? Vocês iriam de quem no meio campo? 996542750. Reinaldo, além da... Até para poder você também opinar, o que me preocupa é que o Brasil vai pegar uma seleção... Gente, isso aqui é um achismo meu, tá? Foi vendo o jogo. Mas não é só por causa do Haaland. É a gente pensar que é uma seleção forte, física, e boa na bola aérea.
Com certeza.
E o Brasil não tem... Embora o Gabriel Magalhães seja alto, o Marquinhos seja alto. Mas assim, o Danilo não tem lá essa estatura toda. Se você olhar o ataque, o Vini Júnior não pode contribuir na bola aérea. Se quiser o Endrick, como vocês estão sugerindo, o Endrick não contribui nada na bola aérea. Não. Não tem como somar nesse quesito. E aí eu fico um pouco preocupado que pode ser uma arma boa para os caras. Mas eu quero ouvir sua opinião, Reinaldo.
Mas vocês me convenceram quando vocês disseram em relação ao Danilo, tá? Eu tinha pedido para recuar o Matheus Cunha e colocar o Endrick. Mas é início de jogo, ele não vai fazer isso. Acho que é uma necessidade no decorrer da partida. Mas eu concordo com vocês quando vocês entendem que tem que jogar ali o Danilo. Eu também acho, tá? Ele não tem a criatividade que o Paquetá tem, mas ele pisa na área. E isso vai ser muito importante, ter esse homem surpresa pisando na área. Flávio tocou num assunto importante. Vai ajudar na marcação ali com o Casemiro. E a seleção brasileira foi engraçada, né? Fez questão de divulgar os jogadores que mais correram nesse último jogo. Paquetá não. Casemiro foi o que mais correu no jogo. Eles fizeram questão de mostrar e divulgar isso aí devido às críticas que o Casemiro estava recebendo. Tá, então acho que o Danilo e Paquetá ali no meio campo, acho que fecha legal. Eu não mexeria em mais nada da seleção brasileira.
Marcos Valença, é a sua opinião agora.
Vamos lá, primeiro que
os momentos... Inclusive, antes de você falar, já tem os jogos da Copa 2 de Julho de amanhã?
Já
temos. Se você puder, depois que você der opinião aí, traga aí jogos da Copa 2 de Julho, a maior Copa sub-15 do país, tá? Do país é a Copa 2 de Julho. Já a Valença vai trazer jogos pra poder a gente. Agora é jogo pra cacete, né?
É.
Vai trazer todos?
Todos.
Então pronto.
Todos e mais alguns.
Vamos nessa.
Mas é o seguinte: a melhor dos momentos de Casemiro na Copa do Mundo até agora foram ele atuando como centroavante, né?
Nesse último jogo.
Agora. Que foram as duas cabeçadas, uma pro gol e a outra que. Uma que ele fez o gol e a outra que o goleiro e a defesa fizeram ali o papel de intervir e evitar o que seria o gol do Brasil. Agora, falando da formatação tática, eu iria com o Danilo no lugar do Paquetá, como eu já trouxe anteriormente, mas pela questão forçar ali e não tirar o Matheus Cunha da função dele, que ele acaba. É tudo em reação em cadeia, né? Se você tira o Matheus Cunha ali daquela função e coloca o Endrick, você já tem que tirar o Vini Júnior um pouquinho da função de conforto que ele tem hoje de não marcar. Então, na minha visão, eu iria hoje com o Danilo jogando ali no losango, né, numa das pontas do losango, e o Matheus Cunha fechando ali mais pra frente e tendo o Vini Júnior e também o jogador Rayan como opções ofensivas. Então, pra mim, seria essa situação aí, essa montagem do elenco do Brasil para o jogo de amanhã. De amanhã não, de domingo. É porque hoje, pra mim, é sexta-feira, Fábio.
Ah, fica aí.
É porque no outro dia eu trabalho, no outro dia eu trabalho, no outro dia eu trabalho.
Meu irmão, bem-vindo ao time. 9:20, bora de zap, 996542750.
Boa noite, Fábio Ricardo, mais uma vez. Que nada, Fábio. Flávio Lordelo é um bom profissional, um bom comentarista. Divergir de algumas opiniões é normal, acho que não pode faltar o respeito com a pessoa e com o profissional, né? Mas fora isso, zero estresse. Minha opinião referente à seleção, Fábio, eu recuaria o Cunha. Colocaria o Luiz Henrique lá pela ponta e colocaria o Rayan como centroavante. Por que eu faria isso, Fábio? A Noruega é um time que vai utilizar bastante bola aérea na área. porque ele tem o Haaland lá. E a zaga da Noruega é uma zaga alta. Então, se você tem jogadores altos, com a estatura mediana para cima, vai ser essencial para segurar essa bola aérea lá na zaga do Brasil. E o Cunha é um jogador que já fez essa função de meio de campo, ajuda na marcação e até melhor na saída de bola do que o próprio Paquetá. Então eu iria com essa formação aí.
Bom, eu acho uma excelente ideia, tá? Mas aí é o achismo mesmo.
E foi o que eu tinha dito desde terça-feira, né? Mas trazer, assim, colocar o Endrick, Rayan centralizado, o Endrick na direita e você abdicaria.
Não, mas não foi isso que ele falou, não. Aí nesse caso ele pediu o Luiz Henrique aberto na direita.
Isso.
Mas onde é que tá o Endrick nisso?
Mas é isso, é na mesma função ali.
Não, mas é isso, mas ele não falou do Endrick.